Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha, o Central Manhã chegando novamente. Esse é o nosso encontro que nós temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, para em 60 minutos fazermos juntos o resumo das principais informações. Vamos aos destaques de hoje. Bombeiros negam suspensão das buscas por crianças desaparecidas na cidade de Bacabal. E o médico nega erro em caso de morte da empresária durante lipoaspiração. Rodoviários alertam para possível paralisação após falta de avanços nas negociações em São Luís, o que pode provocar uma greve no transporte coletivo da capital. O agro cresce 19,2% e lidera a expansão do Produto Interno Bruto no estado do Maranhão durante o ano de 2025. Presidente de associação é baleado enquanto perseguia supostos ladrões de animais. Resort ligado ao ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal tem cassino com máquinas de aposta. O caso se complica e os pares, os colegas do ministro já buscam uma solução honrosa para esse caso. Donald Trump lança Conselho da Paz nesta quinta-feira em cerimônia em Davos. Você vai entender qual é a proposta do presidente dos Estados Unidos. E nós vamos trazer as notícias do esporte com Roberto Ramos. Vai destacando que o Motoclube e o Sampaio Correia empatam sem gols em jogo movimentado pelo Campeonato Maranhense. Esses e outros assuntos, você é convidado a partir de agora a estar conosco no programa Central Manhã dessa quinta-feira. Hoje, 21 ou 22? 22 de janeiro de 2026.
Entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o nosso objetivo, estabelecer essa relação de proximidade, estar mais perto de você com os acontecimentos da sua cidade, da sua região. Tem um telefone que fica na sua tela, ele é o WhatsApp, que é o 98, volta aí na produção, 989-8187-9376, 8187-9376. Tem também o 3042-0021, que fica à sua disposição, os dois são o WhatsApp, e aí você pode mandar o seu áudio, seu texto, seu vídeo, dizer o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, e também procurando os nossos repórteres que estão mais próximos de você aí na sua região, para que eles possam entrar ao vivo trazendo as informações em tempo real aqui no nosso programa, nessa rede de rádio de pessoas comprometidas com a informação, que gostam de informar os seus ouvintes. Por isso a gente agradece a todos, os diretores das emissoras, as equipes das emissoras de rádio que retransmitem para todo o estado do Maranhão e também através da televisão. Breve nós teremos novidades aqui que estamos preparando para esse ano de 2026, que é um programa um pouco mais longo, mas com as participações ao vivo. Em tempo real, é aquele programa que vai ficar para você na sua emissora de rádio, sempre em tempo real, com a participação ao vivo dos teleouvintes, dos ouvintes também. Vai ser um programa mais voltado para emissoras de rádio. Nosso programa Central Manhã tem o oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família, com mais de 121 itens à sua disposição. E não esqueça que em qualquer momento é importante você estar com sua imunidade em alta. Para isso nós temos o Elimelchi, que é um xarope com diversos, com própolis, com diversos outros tipos de mel de abelha, são diversos ingredientes que vão fortalecer a sua saúde. Nós temos também o Rubrax, né, que é um composto vitamínico de A a Z, para você fortalecer o seu organismo daquelas deficiências da alimentação do seu dia a dia, manter a sua imunidade em alta. E tem o Alag, que é um suplemento natural com a base de magnésio de malato, que pode melhorar aí a circulação do seu sangue, o funcionamento do seu intestino, dá melhor você ter aquele sono mais tranquilo, daquelas que dá vontade de dar aquela espreguiçada ainda de manhã quando acorda, querendo dormir um pouquinho mais, mas você vai ter o seu coração mais saudável, porque ele previne as doenças cardiovasculares, evita aí o infarto do miocárdio e melhora a velocidade do seu raciocínio, desempenho da sua memória, tem uma série de benefícios. Então, não perca tempo, ligue para Alifarma, 8606-3142, é o telefone do pessoal da Alifarma, 8606-3142. Diga que ouviu aqui no programa Central Manhã, e aí você tem aquele desconto na hora. Nós vamos dar uma corrida aqui com o nosso tempo, porque hoje temos a participação de nossos parceiros, colaboradores ao vivo de diversas regiões, e aí precisamos adiantar aqui para dar espaço para todo mundo. É que o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão negou que as buscas pelas duas crianças desaparecidas em Bacabal tenham sido suspensas. Houve essa notícia, espalharam essa notícia que os bombeiros teriam parado as buscas, mas segundo o coronel Célio Roberto, as operações seguem em andamento. As informações sobre esse encerramento dos trabalhos são falsas. Vamos ouvir o que disse o coronel.
Vou informar que nós do Corpo de Bombeiros continuaremos com as buscas pelas duas crianças que estão desaparecidas em Bacabal. Eu sei que passado todos esses dias, boatos começam a ser disseminados e eles chegam a todo instante. Eu peço que as pessoas não façam isso, porque isso prejudica as equipes que estão em campo nas buscas, como o Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Polícia Militar, Polícia Civil. Esta, por sua vez, que além das buscas, faz também as investigações, a fim de elucidar esse caso. Por isso, qualquer informação, sendo verdadeira, continue fazendo. Nós precisamos de todas as informações possíveis, mas não deixem com que boatos sejam disseminados, porque eles só fazem prejudicar e causam mais dor para a família, e nós não queremos isso.
Pois é, segundo o coronel, a corporação está pedindo a colaboração da população para as pessoas não espalharem mentiras, não espalharem boatos, porque isso realmente é o que ele acaba de dizer. Acaba aumentando o sofrimento da família, porque gera uma expectativa, gera uma esperança, aguarda por um resultado, continua na mesma e ainda acaba gerando pistas falsas, prejudicando as pessoas que estão lá empenhadas na localização dessas crianças. Então, as buscas pelos irmãos Agatha e Isabelle, de 6 anos, e Alan Michael, de 4 anos, completam hoje 19 dias e ainda não tem pistas concretas sobre o paradeiro das mesmas. É lamentável. Médico nega erro em caso de morte da empresária durante lipoaspiração. Esse assunto chamou muito a atenção ontem. O médico Alexandre Augusto Gomes, que é responsável pelo procedimento de lipoaspiração, que resultou na morte da empreendedora Ariene Rodrigues em um hospital particular de São Luís, publicou uma nota de esclarecimento na noite dessa quinta-feira, na noite desta quarta-feira, por meio das suas redes sociais, em documento que também conta com a assinatura do advogado de defesa. E na nota, Alexandre Augusto apresentou a sua defesa técnica do caso, informando que seguiu rigorosamente todos os protocolos de segurança e o que os exames pré-operatórios não indicavam risco para a saúde da mulher. De acordo com a publicação feita por Alexandre Augusto e seu advogado, a causa da morte de Ariane Rodrigues foi uma embolia pulmonar maciça, classificada pela defesa como uma fatalidade inevitável e sem relação com o erro médico. O texto também ressalta que a paciente estava ciente dos riscos inerentes ao processo por meio de um termo de consentimento. O que nós precisamos ter bastante cuidado em caso de as pessoas estão sempre buscando melhorar a sua autoestima, melhorar a sua estética, mas é preciso ter um certo controle para não repetir, não fazer diversas. O que nós temos observado nos últimos anos, principalmente nos últimos anos, tem crescido bastante o número de pessoas em busca de procedimentos estéticos. É assim, terminou um procedimento estético, aliás, espere terminar um procedimento estético para começar o outro. Muitas vezes a pessoa chega na clínica querendo consertar tudo, né, que a natureza lhe deu, e que a natureza e os seus hábitos, né, lhe deram. Portanto, aí quer que o médico se apresse em fazer diversos tipos de procedimento, às vezes ao mesmo tempo. E fazer esses procedimentos muitos, como eu chamo, evasivos, né? Invasivos, que podem colocar em risco a sua própria vida. É tomar todas as precauções, fazer todos os exames necessários, e para isso é importante também você pesquisar bem a idoneidade, a estrutura de apoio que vai para poder lhe dar todas as garantias necessárias que aquilo não possa dar errado, né? Então, a escolha da clínica, não querendo aqui de forma alguma fazer qualquer pré-julgamento ou qualquer julgamento em relação à clínica em que a empreendedora, a empresária faleceu. Mas é preciso tomar todos os cuidados para saber se tem equipe médica, se tem as condições técnicas necessárias para, num caso de uma emergência, de uma intercorrência como essa apontada pelos advogados de defesa, ter algum socorro. Afinal de contas, está na clínica, deveria ter também todas as condições para, no caso, ter ali os socorros na hora certa para um caso como esse, né? Então é preciso que hajam certos cuidados e uma certa cautela, né, por parte de cada uma das pessoas. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente traz outras informações, uma possibilidade de greve no sistema de transporte coletivo de São Luís, e já vamos começar também movimentando os nossos repórteres.
Estamos apresentando Central Manhã.
Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que bateu o carro, deu dois suspiros e depois morreu. Viu, jardineira? Não pode não. Não vá beber, se for beber, dirija não. A sua vida é o que importa, folião. Se dirigir, não vá beber, se for beber, dirija não. A sua vida é o que importa, folião.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Um abraço a todas as regiões. Vamos mandar um abraço para o nosso amigo Antônio Marques, acompanhando ao vivo na cidade de Balsas. Balsas com uma economia bastante pujante, crescente. A gente tem observado isso. Assisti a um vídeo, né, de uma pessoa que passava nas proximidades dos empreendimentos da IPASA aí é praticamente uma cidade sendo construída ao lado de outra, né? Um empreendimento muito grande, mais de 2 bilhões de reais sendo investidos naquela região, que está mudando o cenário econômico da cidade de Balsas, que já era destacada como uma das regiões mais promissoras do estado do Maranhão. Um abraço a todos vocês aí pela 102, a nova 102 FM, comandada aí pelo nosso amigo, vamos esquecendo aqui dos nomes, tem o Braga, esqueci aqui o primeiro nome dele. Um abraço também a Joenerson Santana, a todos os nossos parceiros, nossos colaboradores aí da região de Balsas. O Balsas Online, ele diz assim: que Deus abençoe sempre o trabalho de vocês. Mãe, que Deus continue abençoando essa região belíssima aí do estado do Maranhão. Daqui a pouco a gente fala mais sobre economia. A Maria Lopes também desejando bom dia a todos que fazem parte dessa equipe maravilhosa, e ela destaca aqui: temos muita notícia falsa sobre as buscas das crianças desaparecidas em Bacabal. O que a polícia sabem de verdade sobre esse assunto, né? É uma interrogação aqui, ela questionando, e o que a polícia sabe sobre esse assunto. Então vamos, é que a polícia tem todos os procedimentos necessários. O objetivo maior do trabalho das pessoas mais comprometidas com a localização dessas crianças é de apresentar as crianças, não divulgar nada, não ficar dando prioridade apenas à divulgação de fatos, mas buscar fatos concretos que possam, em primeiro lugar, salvar a vida dessas crianças. É preciso que saia um pouco do holofote, saia um pouco da mídia, fazendo um trabalho mais de bastidor, mais de informação, para poder dar resultados práticos a respeito desse assunto. Orlando Moraes já está pronto conosco, da cidade de Barreirinhas, e o Orlando hoje tem uma pauta extensa aí da região. Demorou um pouco, né, para retornar aqui com as informações, mas é muita coisa acontecendo aí na região, né, Orlando? Bom dia.
Olá, bom dia, Humberto, bom dia você, internauta, bom dia você também, telespectador e nosso amigo Rádio 20. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje pela primeira vez aqui ao vivo, estreando. A gente que já entrou aqui também por outras reportagens. Pois é, Humberto, aqui a região tem muitos acontecimentos, né? Nesse último final de semana, também aí nos primeiros dias do mês de janeiro de 2023. Começando por Paulo Neves, que acabou, nós temos uma informação de segunda para terça, o presidente da Corden, conhecido como Sandro, uma associação de criadores, né, de animais ali do município de Paulo Neves, bastante conhecida em todo o Maranhão, acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo. Ele que teve, né, ali naquele momento, perseguição a alguns meliantes, alguns supostos ladrões, né, de animais. Ele recebeu essa informação, comunicou à polícia, mas não esperou. Ele foi até o encontro dessas pessoas e acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo. Foi conduzido ao hospital regional em Barreirinhas, passou por um procedimento cirúrgico.
Sim. É só para mim entender melhor aí o que você acaba de falar para a gente. O presidente da Associação dos Criadores aí de Paulino Neves, ele foi comunicado que tinha gente roubando animais na sua propriedade, foi isso?
Na verdade, a Associação dos Criadores, eles têm várias hectares, extensa, ali logo na entrada do município de Paulino Neves, né? Uma associação, sim, muito conhecida no Maranhão pela organização, né? Porque em meados dos anos 90 havia muito esses roubos de gado, de outros animais que eles criam ali, né? Antes das pavimentações das BRs ali naquela região. E aí eles se organizaram, né? Fizeram uma associação bastante forte. Sim. E esses ilícitos de roubos ali acabaram. E agora, nos anos agora 2025, ali acabou voltando novamente, né? Sendo que a associação ganhou um pouco aí de cunho político e isso acabou enfraquecendo um pouco ali a fiscalização. E aí, de segunda para terça, acabou acontecendo essa tragédia ali, mas ele já passa bem, já foi transferido para um leito aí de semi-UTI e está fora de perigo,
Humberto. Pois é, mas ele chegou lá e constatou que os ladrões estavam realmente levando os animais.
Sim, houve a constatação do roubo ali nas imediações, porque tem uma parte da associação que não tem cerca, né? Ali dos campos. A criação
são
de gados.
Abertos, né? A gente percebe porque a presença de muitos animais aí na região, com pastos mesmo, pastando normalmente, né?
Exatamente. E aí tem a MA-315, que corta ali os pequenos lençóis, acabam, né, dando aí muita fluidez para esse tipo de creme.
Exato. Tem as últimas informações a respeito do estado de saúde dele, depois que ele foi socorrido. Ele foi atingido por quantos disparos?
Ele, segundo o que a gente apurou, né, foram 3 disparos contra ele, mas apenas um pegou ali na região do pulmão dele, mas ele está fora de perigo. A última informação que nós tivemos do hospital é que ele já está, devido ao procedimento cirúrgico, apenas em observação.
Opa, bom. E os demais assuntos aí da região?
Pois é, Humberto, a gente vai dar uma pequena pincelada aqui na região dos Lençóis Maranhenses, em especial no município de Humberto de Campos, viu, que vem sofrendo várias denúncias de irregularidades na educação, falta de escolas e também a questão da segurança pública. O hospital não funciona e ontem nós estivemos apurando, inclusive está no nosso portal de notícias, sobre uma denúncia do Ministério Público sobre funcionários fantasma na Secretaria de Educação do município, ou seja, pessoas ganhando um salário sem trabalhar, pessoas essas que moram em Goiás, moram em São Luís, e nós estamos apurando essas informações. Mas o que mais tem trazido ali preocupação às pessoas, preocupação também a alguns parlamentares, é a questão da falta de professores, da falta de coisas básicas como merenda escolar. Enquanto isso, o prefeito tem feito licitações milionárias nesse campo e aí levando não sei para onde esse dinheiro, Humberto.
Essa é uma denúncia grave, cabe ao Ministério Público acompanhar para não deixar a população sem ter os benefícios, né, que são garantidos pela arrecadação do próprio município, né, as transferências institucionais, aquilo que vai para o município, não deixar acontecer o que a gente está vendo acontecendo em outros municípios, como por exemplo o caso de Turilândia, onde houve uma decisão para a devolução de mais de 50 milhões de reais para os cofres públicos, para que esse dinheiro vá realmente para a população, tá?
E aí tem uma característica peculiar, porque assim, a região dos Lençóis ela é bastante vista, mas os municípios que estão nessa região, mas que não tem aí um grande fluxo de turistas, eles acabam de alguma forma fazendo aí uma verdadeira bonança com o dinheiro público aqui na região, viu? Essa é muito peculiar aqui nesses municípios que não tem esse fluxo de turismo.
Explique também para os nossos teleouvintes, você me dizia antes aqui, quando a gente debatia a pauta, diz que tem um povoado aí de um município, eu não me recordo qual município você falou, que é quase como se fosse uma ilha, né? Os moradores vivem isolados e aí eles recebem periodicamente a visita de profissionais da área da saúde, e que esses profissionais também estariam deixando de visitar, deixando a população sem assistência. Onde que está acontecendo isso?
Exatamente, é na ilha de Carrapatal, um povoado ali de Humberto de Campos, que é um povoado como se fosse uma ilha, né? Então, eles recebem ali periodicamente a visita dos médicos familiares, né, que vão ter as residências, e esses médicos estão há mais ou menos 3 meses sem ir, porque a secretaria não disponibiliza ali as embarcações necessárias para que eles possam estar indo até os locais. Então as pessoas estão reclamando, o posto do povoado não funciona mais, as cadeiras estão totalmente rasgadas, não tem o mínimo sanitário para que o posto funcione ali no município de Humberto de Campos, tudo devido a essa farra de suposta corrupção. ali no município.
Olha, você está falando da região de Barreirinhas, né?
Essa é de Humberto de Campos.
Isso.
Essa é de Humberto de Campos.
Eu digo, mas você, a Barreirinhas, Humberto de Campos, fica nessa região aí onde tem registrado um crescimento turístico bastante significativo. Nós tivemos aí, os números são muito animadores com relação à quantidade de pessoas que têm buscado essa região do que faz parte dos Lençóis Maranhenses, toda essa região aí tem recebido. Então isso significa que recursos estão chegando, né? Mas que é preciso que todos esses recursos cheguem para benefício da população. Quer dizer, a população não fique somente assistindo as coisas acontecendo sem nenhum benefício, né?
Exatamente. E para a gente encerrar, Humberto, a Barreirinhas, como tu acaba de falar, recebe um fluxo de turismo enorme, né? É a cidade aqui do Eixo que mais recebe turistas, e a gente ficou assim um pouco preocupado porque não tinha um grande show na virada de ano, mas isso não foi problema, viu? Teve muita gente na virada de ano, não foi exatamente. E aí a prefeitura inovou nesse ano, colocou o show dentro de uma balsa no rio, na beira do rio. Não sei se tu conhece aqui Barreirinhas, acredito que sim. Tem a duna que corta a cidade, né, que dá ali acesso ao rio. Então o pessoal ficou todo em cima da duna, foi um espetáculo, viu? Muita gente mesmo, apesar de muita gente falar do show, que o show não era uma banda muito conhecida, mas as pessoas, né, vieram a Barreirinhas, tiveram também os seus réveillons aí particular, né, suas festas particulares. A cidade estava lotada. E aí mostra também uma questão que recentemente as pessoas têm comentado um pouco, que é a questão do trânsito, né? A prefeitura tem feito várias ações para coibir a questão do trânsito ruim na cidade, mas mesmo assim ainda permanece esse gargalo, que eu acredito que a prefeitura tem buscado alternativas para essa questão. Mas de antemão, foi uma virada de ano espetacular, e também para a questão dos índices, não só no turismo aqui do estado, mas também do Brasil. E o Lençóis Maranhenses, que foi aí eleito um dos destinos mais visitados no mundo, viu?
Olha, só para explorar um pouquinho mais você, porque você demorou demais a entrar, há muito tempo você entrar aí da região. Foi uma notícia que a gente chegou a divulgar aqui no Central Manhã, de que devido ao aumento grandioso aí no fluxo de turistas da região, já as autoridades começam a discutir a possibilidade de haver um controle maior no acesso ao parque. Essa notícia já repercutiu aí na região?
Bastante, viu? Bastante. E não repercutiu tão bem, né? Porque assim, as pessoas aqui, particularmente 90% das pessoas, elas sobrevivem do turismo, atingem diretamente e indiretamente. E o turismo aqui, quando nós chegamos agora nesse período, que é o período que as lagoas começam a encher, a gente tem o turismo rural, né? Que é o turismo que vai mais para os povoados. Barreirinhas cresceu muito em relação ao turismo rural, que é os balneários, né? Dia de domingo aqui é lotado. E aí, o que as agências estão fazendo? Quando as lagoas não têm acesso, eles começam a vender pacotes para esses locais. Por isso, a prefeitura de Barreirinhas, através do prefeito Vinícius Valle, ele está muito investindo em infraestrutura. E como a gente mostrou grandemente aqui, a inauguração por parte do governador Carlos Brandão ali, da ponte que liga o centro da cidade à Rota dos Lençóis Maranhenses, todos aqueles povoados que tem ali, balneários, estão recebendo pavimentação. Então, assim, de um lado, as pessoas que defendem o ordenamento repercutiu de forma muito boa, mas também para a população, muitos acreditam que não é a hora devido a essa expansão e esse começo da questão dos balneários, da questão do turismo rural, que é uma coisa que muitos prefeitos aqui passados queriam investir, mas só agora houve realmente essa expansão através das pavimentações da prefeitura.
Orlando Moraes, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes, né? Está conosco, traga os assuntos. Você é um cidadão muito bem informado, né? E isso pode contribuir muito aqui com o programa Central Manhã.
Obrigado, Humberto. Você sabe que editor e diretor de portal de notícias às vezes não tem tempo para quase nada, né? Mas a gente sempre que pode, a gente está aqui, vamos entrar ao vivo para vocês. E agora que eu estou com um bebezinho, é mais fácil acordar mais cedo.
Obrigado, então, Rolando. Parabéns, companheiro. Olha, vamos saindo da região de Barreirinhas. Orlando Moraes, ele tem uma desenvoltura muito boa, você mesmo pode avaliar isso, que nos acompanha ao vivo. Nós vamos agora para a região de Itapecuru, Mirim, com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson Souza, como é que está a movimentação? Agora está colocando Itapecuru, Mirim na mídia, né? Estamos repercutindo Itapecuru Mirim, vamos torná-la bastante conhecido com você passando essa temporada por aí. Adilson Souza, e as autoridades de Itapecuru Mirim, o que, que estão fazendo pela cidade e qual é o assunto mais comentado hoje?
Bom dia a você, Humberto, é isso mesmo, Humberto e todos que acompanham, teleouvintes que acompanham o Central Manhã aqui através do Central de Notícias. Humberto, aqui em Itapecuru Mirim, como acho que também em outros municípios não é diferente, as gestões municipais passam por alguma dificuldade já depois do primeiro ano de gestão, ainda tem algumas perrengues, né, que a gente pode dizer, algumas entraves na legislação para que possa acontecer serviços. E o que está nos trazendo hoje aqui na Câmara Municipal de Itapecuru Mirim é que vai acontecer uma sessão extraordinária, uma convocada pelo Executivo Municipal, o prefeito Felipe Marreca. A gente sabe que o Legislativo volta, está de recesso e só volta a partir de fevereiro às suas atividades legislativas. E nesse caso, há aqui uma mensagem do Executivo solicitando que os vereadores possam votar um projeto de lei para a contratação de novos trabalhadores, não podemos dizer servidores, até porque existe uma crise do Executivo, que ano passado a própria Câmara de Vereadores aprovou um projeto também de encaminhada pelo Executivo, proibindo, Humberto, olha só, proibindo a contratação em concursos públicos várias categorias. Olha só, a gente tem aqui vigia, auxiliar de serviço OSD, que é muito tradicional nas escolas e também em todos os prédios públicos, motorista, auxiliar administrativo, ainda tem outras atividades que não foram elencadas, mas essas atividades não poderão mais fazer parte de concurso público aqui em Itapecuru Mirim. Entende-se que é um tipo de manobra, algum tipo de facilitação para aqueles tradicionais contratos, através de cooperativas, de serviços terceirizados. E aí, para que isso possa ser compensado, o prefeito encaminhou uma mensagem à Câmara pedindo que fosse realizada essa autorização através de um projeto de lei nessa sessão extraordinária que acontece hoje. E essa sessão vai aprovar, segundo o Executivo, espera que eles aprovem, para que em 2026 possam haver as contratações por tempo determinado. Então, para 2026, o município deverá contratar vigias, motoristas, OSDs, aqueles que eles proibiram por concurso público. É uma legislação da Constituição que permite a contratação através de cooperativas, mas não se sabia que era proibir para colocar esses cargos em concurso público. Entendeu, Zé? Como é que é difícil?
É um assunto que não é pra gente sorrir, mas tem umas coisas assim que não tem nenhum cabimento, que muitas vezes acontecem nas nossas cidades aqui do estado do Maranhão, porque a lei é muito clara, né? O que a lei tem que garantir para a população, para a administração pública, é a questão da isonomia, né? A isonomia, quer dizer, você precisa dar transparência aos processos, né, de contratação, e a forma institucionalmente conhecida há milhares de anos é o concurso público, né? É o meio pelo qual o agente público, as instituições precisam seguindo a lei, praticar para a contratação de pessoas é a realização do concurso público. E aí, nesse caso aí, era proibido o concurso público.
Proibido contratar esses profissionais que são de muito tempo conhecidos no país inteiro, esses cargos de motorista, vigia, sempre houve contratos de concurso público, só que a gente sabe também que não atende, né? Eles contratam, se precisa de 100, o concurso é só para 20, então 80 precisa compensar e vai ser contratado a terceirizado, uma cooperativa. Nesse caso aqui, é proibido agora em concurso público. O concurso público vai ter, mas não para esses cargos menores. Agora, vai acontecer hoje a sessão extraordinária, autorizando o município a contratar terceirizado de forma legal, dentro da Constituição está isso já era, mas agora vai ser uma lei municipal que permitirá que o município, o gestor, o executivo, faça essa lista de contratos. A gente pode até dizer que é aquela tradicional fila, né, de pessoas que estão pedindo emprego e não passaram no concurso, não podem passar no concurso agora de fato, de direito. Agora, também um detalhe, Humberto, é que essa sessão extraordinária, segundo a mensagem do executivo, ela não vai ter peso financeiro, não vai ter despesas ao erário público. Os vereadores terão que fazer de graça. Essa é uma outra novidade, Humberto, até porque todos os vereadores gostam de sessões extraordinárias, até porque elas cobram, né, tem um valor de uma diária por vereador, e aí o município que solicita, o executivo no caso, é que tem que pagar aquela sessão extraordinária. Então, nesse caso aqui, Itapecuru, é uma diferencial. Não vai haver cobrança, não vai ter despesas para o erário. Aí a gente aproveita, o presidente da Câmara, que é o Nilcino de Sebastiana, não chegou ainda, a gente convidou ele para uma entrevista para falar um pouco dessa votação, mas nós estamos aqui no, na frente da Câmara Municipal, onde o plenário Antônio Rodrigues Filho irá ser aberto para sessão a partir das 8 horas e 30 minutos. Nós vamos acompanhar para trazer amanhã um pouco de detalhe dessa votação. Só para colaborar um pouco com essas informações de município, Humberto, a gente sabe que problemas existem em todos os municípios e todos os gestores, muitos deles entraram para ser prefeitos sem fazer as contas, saber quais as dívidas e sem conhecer às vezes até o próprio município, mas com a vontade de ser prefeito. Ontem, eu acompanhando um podcast, tem um ex-prefeito da região dos Cocais, um político muito conhecido, que disse que se for fiscalizar as contas de sem licitação na prefeitura de Timon, a prefeitura de Turilândia, que está sendo investigada com aquela grande reportagem da prisão de vereadores, Timon ultrapassa 300 vezes. Ele disse que Turilândia é café pequeno para a cidade de Timon. É uma denúncia, viu, Humberto? E a gente espera que os jornalistas de lá possam também analisar. Mas isso a gente sabe que pode acontecer também em outros municípios. São aquelas tradicionais licitações. Ele deu um exemplo. Só de compra de livros didáticos para a cidade de Timon, ultrapassa 300% o tanto de alunos que tem lá naquela cidade. Então, tem mais livros do que aluno. Então, vai ser complicado provar. Ele acredita que vai dar um problema futuramente nas contas desse gestor que está por lá em Timon. E última informação nacional, Beto, a gente soube agora que o Ministério da Saúde aprovou, já modificou, através da automação, o cartão SUS. Essa é uma notícia para todos os maranhenses. Nós temos um cartão de identidade, CPF, cartão SUS e tantos outros cartões. Agora está unificado. Cartão SUS agora ele é automaticamente identificado pelo CPF, não precisa mais o número. Se você disser, eu esqueci do cartão SUS no hospital, basta colocar o CPF e o cidadão já vai ser atendido, não vai ser mais recusado, não é possível ser recusado, é proibido recusar. O servidor já está autorizado a só colocar no sistema o CPF do cidadão que o cartão SUS vai estar lá na mesma hora. É uma novidade e um serviço, por isso Central de Notícias faz prestação de serviço para você. De Itapecuru Mirim, Adilson Souza, eu volto amanhã, Humberto Fernandes é com você.
Adilson Souza é utilidade pública ao vivo aqui no programa Central Manhã. E sobre essa notícia dos livros, eu ficaria maravilhado se fosse verdade realmente que haja mais livros do que pessoas no município. Eu acho que a gente daria um passo significativo na melhoria do nosso desenvolvimento social e econômico se investíssemos em mais livros. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Durante o segundo semestre de 2025, a deputada estadual Janaína utilizou a tribuna para destacar importantes conquistas voltadas à proteção da infância, bem como investimentos em saúde, infraestrutura e desenvolvimento econômico na região tocantina. A parlamentar ressaltou a relevância do projeto de lei de número 417/2025, de autoria do Poder Executivo e em tramitação na ALEMA, que cria o Programa Estadual de Equipagem, Modernização, Infraestrutura e Apoio ao Funcionamento dos Conselhos Tutelares. E ainda no ano que passou, a deputada Helena do Ailib destacou os avanços registrados na saúde do Maranhão, principalmente na chamada alta complexidade. Durante o seu pronunciamento, a deputada pontuou alguns dos investimentos que contribuíram diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população do estado. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Vamos apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos pelo carinho. Marconi Marques mandando bom dia para Humberto Fernandes, desejando uma quinta-feira abençoada. Eu quero aqui, eu acho que todos nós estamos com muita saudade, acho que você também, do repórter Carlos Roger. Carlos Roger está, claro, cuidando da sua saúde para voltar com força total, está reagindo bem ao tratamento e breve estará conosco aqui para dar aqueles, trazer as notícias aí com aquele jeito peculiar, né, dele, com toda alegria, com toda satisfação. Carlos Roger transforma até uma tragédia numa forma melhor de você acompanhar as notícias do nosso estado e do nosso país, né? Força e que retorne logo, já estamos precisando de você aqui de volta. O Flávio Durans, bom dia, gostaria de ouvir a análise de vocês sobre as declarações de Lula, em que ele fala que pobre não nasceu para estudar e muito menos para prosperar na vida. Eu gosto muito de observar o contexto de quando o cidadão fala. Eu já falei aqui um monte de bobagens, mas se você, quando você observa o contexto, quer dizer, a maneira como você fala, ou em todo o contexto que você fala, às vezes você usa uma sátira, uma brincadeira para falar determinadas coisas. E nesse caso específico dessa fala do presidente Lula, nós sabemos que o presidente Lula é um dos grandes defensores de uma melhor distribuição de renda para a população. Foi ele que sempre defendeu que a filha da empregada doméstica frequente a mesma universidade que a filha da patroa, né, junto com o filho da patroa. Estabelecer essa de reduzir essas desigualdades, essa distância entre ricos e pobres que infelizmente nós temos na sociedade brasileira. Inclusive ele é muito questionado e muito criticado quando ele coloca algumas situações do nosso Brasil em respeito à própria educação, o acesso daquele mais pobre à educação. E o Lula, numa dessas declarações, ele utilizou no trecho da fala para satirizar a nossa sociedade, inclusive as elites brasileiras, que muitas vezes se incomoda quando vê um pobre no aeroporto querendo pegar um avião para ir para determinado local. Acha que pobre, lugar de pobre, é dentro do ônibus, não é dentro de avião. Que acha que pobre não pode ir aos Estados Unidos passear, não pode ir visitar um local fora do nosso país. Ele se coloca muito bem em relação a esses temas. E aí ele colocou as declarações de que para a elite brasileira, era o sentido da fala dos presidentes, estou aqui, não tenho carta nenhuma para defendê-lo, mas o contexto era justamente esse, Flávio Durans. Para as elites brasileiras, ele dizia que para as elites brasileiras o pobre não nasceu para estudar e muito menos para prosperar na vida, né? E essa é uma grande verdade. Eu tenho alguns exemplos aqui, que se eu for citar, vai ter um certo desconforto para algumas autoridades do nosso país. Porém, essa é uma grande verdade. Tem pessoas que tem branco que não gosta de ficar perto de preto, porque diz que preto é diferente dele. Tem preto que não gosta de ficar perto de branco, que também tem a mesma situação. Tem rico que não gosta de ficar, não aperta a mão de um pobre, que tem que lavar as mãos depois com detergente, com usar outro tipo de coisa. Essa é uma grande verdade, nós não podemos esconder isso aqui. E tem muita gente que se incomoda quando o pobre é favorecido com algum tipo de ajuda, de algum benefício social. Essa que é a verdade, infelizmente. Mas o assunto aqui é outro. Ribamar Fernandes está mandando bom dia, que disse o bom dia hoje vai para a dona Nazaré, claro. Um abraço a dona Nazaré acompanhando aí. O Elivaldo Ramos está acompanhando lá em Tutóia. Um abraço aos nossos amigos aí de Tutóia. Elivaldo Ramos, estamos com saudade de você também. Pode voltar a trazer mais informações, não só sobre Tutóia, mas sobre os municípios aí da região. Carlos Fernando, mandando bom dia, diz que as autoridades não conseguiram desvendar o mistério do desaparecimento das crianças. E ele questiona aqui, será se vai ficar, infelizmente, vai se tornar mais uma estatística? Espero que não, espero que vamos conduzir, vamos ter fé para que realmente haja uma resposta. Jonas Mendes, bom dia, Jonas Mendes, ao vivo, mais um grande repórter conosco. Bom dia, Jonas Mendes,
bom dia,
tudo bem com você?
Maravilha, está chegando aí.
Perfeitamente, som, imagem, perfeitamente.
Então, vamos seguindo aqui, dizendo que nós estamos aqui fazendo espécie de um acompanhamento do trânsito no começo da manhã aqui nesse cruzamento, que certamente, assim que terminar a fase de acabamento, deve ser usado bastante pelas pessoas, pedestres e também os veículos, que é exatamente próximo aqui a Expoema, um trecho que compreende a Avenida Metropolitana, que está em fase de acabamento. Se você seguir aqui para a direita, você vai sentido a Santa Bárbara. Pegar para a esquerda, você sai passando aqui sentido ao Jardim São Cristóvão, Ipem São Cristóvão. Para a direita, por trás da Academia da Polícia Civil, você vai chegar até a rotatória ali da UEMA. E aqui por trás da imagem do repórter, você sai sentido a BR-135. Então não tenha dúvida que a hora que o governo entregar essa obra perfeitamente, toda acabada, vai ajudar bastante na fluidez e no deslocamento das pessoas e dos veículos aqui. Então nós viemos aqui acompanhar como é que está, e você observando, você vê que algumas pessoas acabam tentando improvisar, o que não é o correto. Mas isso aí faz parte da cultura do brasileiro e o maranhense não fica de fora.
Quanto
a... Diga.
Eu tô vendo essas imagens aí da circulação de veículos, da largura que é essa avenida, né? Você vê um carro passando lá do outro lado da avenida, para o lado que você está aí, você percebe o distanciamento. Agora a grama começa a ser colocada dessa infraestrutura, porque eu passava muito nessa região aí, onde era apenas aquela ruinha estreitinha que dava acesso à Vila Cascavel. Você se conhece aí, né? Essa região aí da Vila Cascavel, que era uma região periférica, que era considerada uma das mais perigosas, com muitas notícias de tragédia, de violência. E havendo essa transformação acontecer nessa região, vai acabar sendo aí um dos pontos mais bonitos de São Luís, com a fluidez do trânsito muito grande. Então me anima muito ver essa transformação que está acontecendo aí nessa região. As pessoas vão poder sair da BR-135, seguir até a Universidade Estadual do Maranhão, em um dos pontos, e na outra retornar ali para a Avenida Guajajaras, né? Esse ponto aí que você está colocando em frente ao Parque da Exposição, da Expoema, não é isso?
É, que fica aqui próximo a essa unidade do Corpo de Bombeiros, que fica bem ao lado, exatamente aqui do Parque de Exposição, aqui da Expoema. Então, quem observa nas imagens, esse vai e vem de carro em vários sentidos, então já tem noção da importância que será essa Avenida Metropolitana na distribuição do trânsito aqui na região metropolitana de São Luís. Levando em conta os números que a gente costuma acompanhar do ICRIM, do Instituto Médico Legal de São Luís, a região metropolitana de São Luís foi bastante tranquila. Nas últimas 24 horas, de acordo com ICRIM e IML, não tivemos registros de mortes violentas nas últimas 24 horas aqui na capital maranhense. O único corpo que deu entrada no período da noite é procedente da região do Pindaré, lá da cidade de Santa Inês, uma vítima de arma de fogo em decorrência de um homicídio que aconteceu lá pela região, um corpo masculino. Ainda não temos as identificações nominais, de acordo com o IML, daqui a pouco tudo isso aí será definido. E aí você pode ficar acompanhando através do site e portal da Central de Notícias Brasil, que estará tudo atualizado como você quer. Na BR-010, em Imperatriz, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, prendeu um homem por mandado de prisão em aberto contra ele por conta de um homicídio cometido lá na cidade de Moção, aqui no Maranhão, onde aconteceu o fato. E quanto à área cultural, o destaque de hoje fica por conta da queimação de palhinhas no Centro de Cultura Domingos Vieira Filho e no Museu Histórico do Maranhão, a partir das 17 horas. Lembrando que o Centro de Cultura Domingos Vieira Filho fica ali na Rua do Giz, bem próximo, por trás ali do Teatro João do Vale, tudo a partir das 17 horas de hoje. Carnaval 2026, amanhã, a escola de samba considerada a mais antiga do Carnaval do Maranhão, a escola Turma de Mangueira, no bairro do João Paulo, vai lançar o seu samba e também um figurino para o Carnaval 2026. E hoje será a vez da escola de samba Marambaia fazer o mesmo procedimento visando o Carnaval 2026. Vai lançar o samba e o figurino hoje, quinta-feira, a partir das 19 horas, no bairro de Fátima. Falamos em nome de Alifarma
rapidamente,
e Mundo da Mídia, mundodamídia.com.
Você está me ouvindo, Jonas?
Estou sim.
Isso, só para finalizar aqui a sua participação, nós estamos já com o tempo meio corrido também, e aí a gente sempre tem que deixar um espaço maior aqui para você. Mas eu queria saber o que você tem de informação a respeito dessa possibilidade de greve no sistema de transporte coletivo de São Luís. Você já tem alguma apuração ou quer deixar para as pessoas acompanharem no portal e no YouTube mais tarde?
Não, vai ficar à disposição, certamente, para as pessoas aí no portal, como se diz, nas opções que as pessoas têm através da Central de Notícias Brasil, mas a gente pode dizer o seguinte, que por conta da falta de compromisso da patronal, ou seja, dos patrões, dos empresários, do sistema de transporte coletivo aqui na capital maranhense, o sindicato dos rodoviários começou a notificar as empresas, algumas que não pagaram o adiantamento agora do dia 20 aos trabalhadores, e provavelmente, quando expirar o prazo de 72 horas, se não são de pagamento os trabalhadores e trabalhadoras, o sistema vai parar. Lamentavelmente, no período em que todo mundo precisa, o transporte coletivo ele é muito útil nesse período de carnaval. As pessoas precisam se deslocar para N eventos locais de movimentação carnavalesca, e tirando da parte festiva, tem um lado social, a utilização diária para ir para o trabalho, para resolver outras situações particulares. Infelizmente, logo agora, no começo, ameaça de greve, o sindicato oficializou já e está esperando expirar o prazo de 72 horas, de acordo com o que falou recentemente aqui. Ontem, eu posso dizer para você, se manifestou já o presidente do sindicato dos rodoviários. Então, é essa situação, teremos que aguardar esse prazo de 72 horas, para termos a certeza se vai acontecer realmente a greve ou não, porque a categoria não pode parar sem obedecer o que determina a justiça, o comunicado oficial de 72 horas. Ok,
obrigado,
companheiro?
Então. Obrigado, meu amigo. Obrigado, então, Jonas Mendes, pelas informações ao vivo a respeito desses assuntos que falam da movimentação da cidade.
Estamos apresentando Central Manhã.
Não é não, não é não, não é não, não é não. Se ela não quer, respeite ela, folião.
Não é não, não é não. Se ela não quer, respeite ela, folião.
Assédio é crime, tá no código penal. Vai acabar, é sem brincar teu carnaval. Se ela disser que não é não, insista não. Folia de respeito é aqui no Maranhão. Folia de respeito é aqui no Maranhão.
Vamos apresentar Central Manhã.
Rapidamente, nós já estamos aqui com ele, Roberto Ramos, que vai trazer o resumo das notícias do esporte, só registrando. Então vamos às notícias do esporte.
Esporte.
Isso, é com você, Roberto Ramos. Nós tivemos empate no Campeonato Maranhense.
Olha, o Super Clássico. Os destaques são o seguinte, Humberto. O Campeonato Maranhense tem um novo líder, que é o Maranhão Atlético Clube. O Super Clássico terminou empatado sem gols. Agora, presença de um bom público. E também, jogo que marcou a despedida do técnico Jairo Nascimento, né, que não fica. Foi mesmo transferido para o Tocantinópolis, apesar da torcida ter pedido para ele ficar. Mas ele disse que agiu pela razão e não pelo coração, pela emoção, e deixou exatamente o comando técnico da equipe do Motoclube. Mas rapidamente fazendo um resumo, 3 jogos foram realizados pelo Campeonato Maranhense. O time do Moto empatou no Castelão em 0x0 com o Sampaio. Mais cedo, o Tuntum ficou no empate com o Imperatriz em 0x0, e o Maranhão venceu o ITZ pelo placar de 1x0 com o gol do Vagalume. Bateu o ITZ e assumiu a liderança do Campeonato Maranhense. Por falar no Super Clássico, tivemos algumas oportunidades. Os dois times criaram boas oportunidades, mas os atacantes não conseguiram balançar as redes. O jogo teve 2 gols anulados, né? Mas os goleiros sobressaíram nessa partida, se destacando tanto o goleiro do Motoclube, o Renan, como o goleiro do Sampaio, o William Lima. E um bom público compareceu no estádio Castelão para prestigiar o jogo. Público estimado de 3.000 a 3.500. Detalhe negativo que a renda e o público não foi fornecido mais uma vez. O que confirma aí a falta de transparência, né? Porque o torcedor pergunta pra gente: e a renda, Alberto? E a renda? E o público? Quanto é que deu? Tem interesse, né? Porque
claro,
ele vai,
claro,
contribui com o ingresso
tá
e na hora não tem a informação. Quer dizer, muita gente cobrando o bodeirô do jogo de ontem entre Moto e Sampaio Corrêa. Foi bastante movimentado, muito bom, bastante equilibrado também. A liderança do Maranhão, novo líder, 7 pontos, segundo o Luminense com 6, terceiro Moto com 6, em quarto Sampaio com 6. Se o campeonato, essa fase acabasse hoje, seriam semifinalistas. Em quinto, Imperatriz 5 pontos, sexto, IAP 4, sétimo, Tutum com 4 e oitavo, ITZ Sport com 1 pontinho. Os próximos jogos, a rodada no sábado, Imperatriz e Maranhão, no domingo, Sampaio e Luminense, ITZ Sport, Tutum, IAP e Moto Clube. Agora, destacando a Copa São Paulo, ontem o Cruzeiro bateu o Grêmio por 3x2, saiu o primeiro finalista da Copa São Paulo, vai enfrentar o vencedor do confronto entre Ibraxina e São Paulo, que acontece hoje, nessa quinta-feira, 19h30. No Campeonato Carioca, sabe, O Flamengo bateu o Vasco pelo placar de 1x0 na estreia do time principal no Carioca. O gol foi do colombiano Carrascal, marcando para a equipe carioca. No Paulistão, São Paulo perdeu, surpresa, São Paulo 2, Portuguesa 3, e hoje tem Santos e Corinthians, um grande clássico do futebol de São Paulo, às 19h30, jogo que vai acontecer na Vila Belmiro. Resumo do esporte aqui no Central Manhã, Humberto.
Muito obrigado a você, lembrando que você acompanha todas essas notícias em detalhes no programa Central Esportes, na sua emissora de rádio. Já são 79 emissoras de rádio, retransmitindo, né, o programa Central Esportes com Roberto Ramos.
Está ligado com a gente, mandando um abraço para você, que todo dia ele acompanha.
Sim.
É lá em Icatu, é o Zé Maria da Rádio Cidade FM de Icatu.
Exatamente, bem lembrado aqui, estão muito animados lá, inclusive divulgou uma nota A rádio agora foi totalmente reestruturada, volta com força total, com mais potência, com mais qualidade, e a programação da Central de Notícias Brasil informando o público ouvinte para toda essa região de Icatu. Só um registro, obrigado, Roberto, até mais tarde vou estar acompanhando você no Central Esporte. E eu queria só fazer um registro aqui, que acompanhado dos desembargadores, das demais desembargadoras, o presidente do Tribunal de Justiça do estado do Maranhão, ontem, na reabertura dos trabalhos no ano de 2026, informou que o calendário desse ano inicia com um aumento de produtividade, contando com o máximo de empenho e compromisso republicano dos magistrados e magistradas, também dos servidores e servidoras, além de investimentos em tecnologia e na ampliação do número de juízes e servidores do Tribunal de Justiça. A solenidade foi prestigiada aí com a presença do governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão. Vamos ouvir rapidinho o que disse o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Frei Sobrinho.
Sempre dos poderes constituídos virem aqui ao tribunal para o início do ano judiciário. É de praxe do governador, presidente da Assembleia. Trouxemos o ministro Reinaldo aqui, o Ministério Público, Defensoria, OAB, todos do sistema de justiça aqui conosco. O governador tem sido um grande parceiro do judiciário. Fizemos projetos juntos, como de regularização fundiária. O prêmio Solo Seguro foi recebido, foi ganho por todo o Maranhão, porque o judiciário ganhou e o executivo também ganhou, sendo o estado com maior regulação fundiária de todo o Brasil, per capita de todo o Brasil. Também ganhamos em parceria a nova estrada para o Fórum Novo de Imperatriz. O governador fez a estrada e a gente cedeu o antigo prédio ao governador para ele pudesse colocar lá as novas secretarias no sul do Maranhão, nesse empreendimento da gente levar a justiça, levar todos os poderes ao sul do Maranhão. Então, para nós, é muita satisfação, muita graça, que a gente continue, né, claro, preservando a nossa independência funcional, o nosso poder, continuarmos em harmonia para o bem das pessoas que mais precisam, que é elas que precisam dessa justiça eficiente, que tem que ser acessível, tem que ser fraterna, tem que ser célere, tem que ser ágil e tem que alcançar a todos.
Governador Carlos Brandão aproveitou também para destacar o fortalecimento da parceria institucional entre o Tribunal de Justiça do Maranhão e o Executivo Estadual.
A gente está aqui participando da reabertura dos trabalhos do Judiciário, vamos participar também da reabertura do trabalho do Legislativo, de forma que a nossa relação é uma relação institucional com independência entre os poderes. Então é muito importante a gente ter esse diálogo, a gente ter parcerias. Agora mesmo está acabando de fazer uma grande parceria com o Tribunal de Justiça lá em Imperatriz, onde eles nos cederam um prédio, a gente fez um acesso ao prédio novo, e assim a gente tem várias parcerias, como também na regularização fundiária, de forma que eu entendo que a participação do governo aqui mostra claramente essa harmonia entre os poderes, lógico, com a independência.
Nosso muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência e amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus nos permitir. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de...
Não é não, não é não, não é não, não é não. Se ela não quer, respeite ela, folião.
Não é não, não é não. Se ela não quer, respeite ela, folião.
Assédio é crime, tá no Código Penal. Vai acabar, é sem brincar teu carnaval. Se ela disser que não é não, insista não. Folia de respeito é aqui no Maranhão. Folia de respeito é aqui no Maranhão.